Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também São Mateus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso também está em São Mateus.
Bom, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que está aí em sua casa, ouvindo, acompanhando conosco o nosso culto do Evangelho no Lar, essa passagem do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os brandos e pacíficos, é bom que nós esclareçamos, antes de tudo, quem são esses que Jesus chama de brandos e pacíficos. Naturalmente, são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do próprio Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo como a concórdia entre eles. É importante lembrar, até como uma música que nós conhecemos, que a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são realmente aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões de modo a extingui-los, né? Agora, por que Jesus reserva aos brandos e pacíficos a posse, vamos dizer assim, a posse da terra? Por que que Jesus reserva aos brandos e pacíficos a herdar a terra?
Bom, eles reservam, né, porque estes, né, os brandos e pacíficos, eles terão cumprido, né, todas as recomendações do Mestre. É como se Jesus, né, Murilo, tivesse vindo aqui para nós nos mostrar um manual de boas maneiras, né, do que devemos ou não fazer para o nosso melhoramento. Porque nós temos a dificuldade, muitas vezes, de entender quais são os nossos objetivos, né, das nossas vidas. Se é simplesmente progredir financeiramente, né, mas não, a vida vai muito mais além disso. Então, quando diz que os brandos e pacíficos possuirão a terra, isso é uma forma de nos mostrar a forma como devemos agir com os nossos semelhantes, né? Então, contudo, essas pessoas, elas terão contribuído para que a terra se estabeleça na paz, né? E por consequência, né, serão as pessoas, né, que contribuirão para isso, os legítimos detentores do privilégio de habitar o planeta. Se nós analisarmos não somente as pessoas, né, Murilo, mas o planeta em si, tudo evolui para uma forma melhor, né, para uma forma mais cortês, mais educada. Então as pessoas, elas tendem a melhorar o seu comportamento. Muitas vezes a gente se irrita, né, e hoje a própria ética nos mostra que devemos ter mais calma, né, sermos mais tranquilos, diferentemente da forma que agíamos há muitos anos atrás. Então nós devemos acompanhar essa evolução e contribuir para ela, não é mesmo?
É, sem dúvida. E aí, às vezes, a gente se pergunta, não é, Tiago, o que que significa possuir a terra, não é? Porque parece ser uma coisa material possuir a terra no sentido da sua riqueza.
Exatamente.
Mas significa, né, Tiago, aí herdar do Pai a glória de ainda, vamos dizer assim, permanecer ligado a esse planeta depois que ele tiver se transformado. Todos nós sabemos que o planeta Terra já está entrando numa fase superior de regeneração, e nós podemos assim, e aí nessa passagem que você leu, né, sobre o se encolerizar, né, aquele que diz raca, às vezes a gente fica se perguntando por que que Jesus é tão rígido, né? Afinal, o que que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera, não é? Assim, em relação às outras pessoas, por que que Jesus apresenta isso com pinceladas assim tão fortes?
Bom, Murilo, a cólera, né, por assim dizer, ela é uma atitude antifraterna, antes de mais nada, né? Então, quando a gente age dessa forma com os nossos semelhantes, né, nós provocamos sérios desajustes orgânicos naquelas pessoas, né, muitas vezes que recebem, principalmente em nós mesmos. Quando nós nos comportamos dessa forma, quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos, nós estamos primeiramente prejudicando o nosso organismo com esse pensamento, né? Até porque nós captamos muito as nossas próprias vibrações e podemos também prejudicar a pessoa a quem estamos desejando toda aquela ira, descarregando aquela ira. Então é importante sabermos, em pensamento, analisar e julgar cada ação que nós temos. Por mais que não façamos nada, aparentemente, pois só por pensarmos, nós estamos fazendo alguma coisa. Então, se cultivamos um pensamento ruim, devemos reavaliar, porque aquilo está fazendo mal primeiramente a nós mesmos.
E você vê, né, Tiago, às vezes a gente pergunta, como é que pode assim, uma simples palavra, né, se revestir de tanta gravidade, né, para que mereça assim, essa reprovação do Cristo? É que toda palavra ofensiva, ela, na verdade, exprime um sentimento contrário à lei de amor, não é? À lei de caridade, que deve naturalmente presidir todas as relações entre os homens. Às vezes a gente não faz, mas a gente pensa. E quando nós falamos, a nossa palavra está impregnada de uma energia. E essa energia, quando ela é ruim, ela naturalmente afeta, inclusive, como você mesmo lembrou, até fisicamente a gente. Agora, Tiago, a gente poderia perguntar, como é que nós podemos, no mundo que a gente vive, às vezes, não obstante estar passando por uma fase já melhor, mas sobreviver com brandura, às vezes, num mundo de violência, como nós observamos, né? Como é que nós podemos sobreviver no meio, assim, ser brando e pacífico no mundo de tanta violência?
Bom, Murilo, nós devemos cumprir o nosso papel, né? Seguindo as recomendações do mestre, né? Agindo com brandura, né? Moderando a nossa paciência, né? Tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada acontecerá. Muitas vezes nós, em várias situações, nós perdemos o equilíbrio, né? Muitas vezes até o nosso trabalho nos coloca em situações em que a gente perde muito o equilíbrio. Então é importante nós sabermos dosar isso, equilibrar isso, não é verdade? Então nós devemos absorver esses ensinamentos e viver com a brandura, né? Viver com a brandura é ser sempre passivo, não é exatamente isso. Mas é não cultivar os sentimentos ruins, que naturalmente, por nossas imperfeições, nós damos vazão a esses sentimentos, seja sentimentos de cólera, sentimentos de raiva, de vingança, de ira, que surgem, e muitas vezes a gente denomina como sentimentos naturais, né, do ser humano, mas são fruto das nossas imperfeições. Ora, se somos imperfeitos, Murilo, quer dizer que nós temos que melhorar, e se temos que melhorar é porque temos condições de melhorar. Agora, isso não acontece sem um esforço de cada um.
Sem dúvida. Agora, a gente até pode se perguntar, né, Tiago, assim, caminhando para o nosso encerramento desse evangelho de hoje, se mesmo com os nossos atos de brandura nós recebermos em troca pedradas, não é, violência, como agir? Ora, a nossa ação de brandura transformará essas pedras. É isso que a gente precisa entender, não é? Por isso que Jesus nos lembrava que o amor cobre a multidão de pecados. Então, essas pedras que são arremetidas contra nós, denotando naturalmente a inferioridade ainda de nós mesmos, né, que agimos no mal com relação a alguém, no momento em que nos colocamos numa posição de brandura, de mansuetude, nós transformamos essas pedras em flores, né? Em flores de esperança, não é? Principalmente a esses infelizes, que somos todos nós, vamos dizer assim, violentos ainda. E tudo isso, não é? Seguindo a recomendação do Cristo, né? Para que a nossa atitude, tanto do ponto de vista mental, a nossa palavra como a nossa ação, possa ser na direção do bem. Agora, a brandura e a mansuetude é uma conquista, não é? E nesse particular, Tiago, a doutrina espírita tem uma grande contribuição, mostrando de onde nós estamos vindo, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a lei de ação e reação, e que vale a pena fazer o bem, agir no bem. Muito bem, amigo ouvinte, nós vamos então convidar agora o Tiago para fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho, pedindo a você que convide a sua família, pegue a água para fluidificar, E esteja muito atento a essa vibração final.
Com certeza de que as palavras do nosso querido mestre foram para todos, sem exceção, que possamos absorvê-la, que possamos correr atrás, porque verdadeiramente são um guia, um caminho que devemos seguir para o nosso melhoramento. Pedimos que a espiritualidade possa nos abençoar na nossa jornada e que com as nossas dificuldades que naturalmente surgem no dia a dia, possamos ter força e paciência para suportá-las da melhor forma. Agradecemos imensamente a oportunidade do dia, do trabalho, e que assim seja.